Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e aqui comigo, Ana Beatriz Santos. Ana, a Livraria do Senado estava presente na Bienal e estava um stand maravilhoso, não era?
Sim, o stand era muito grande, Anderson. O pessoal, os nossos colegas que estão lá fazendo atendimento ao público, são pessoas assim extremamente atenciosas e conhecem muito sobre editoração, sobre livros, sobre literatura.
Eu conversei com o pessoal da livraria e você acompanha um pouquinho dessa conversa agora.
Aqui na Bienal do Livro de Brasília, a gente está no estande da Livraria do Senado. Comigo está o Abelardo, que é o coordenador das feiras da livraria nesses eventos, e também o Aloysio Brito, que é o coordenador da Aquedit, a conhecida gráfica do Senado, a Livraria do Senado. Gente, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Eu começo contigo, Abelardo. Como é que está sendo a participação do stand aqui da livraria, aqui na Bienal do Livro de Brasília?
Olá a todos. O Senado voltou a participar da Feira de Brasília, da Bienal, e agora a gente trouxe mais de 200 títulos. O stand está sendo bastante movimentado, a gente tem atendido estudantes, tem atendido professores e público em geral, que a gente tem no nosso catálogo, temos diversos livros de legislação, muitos livros históricos, livros de literatura da série Escritoras do Brasil. Temos livros de cidadania para as crianças, como a coleção Em Miúdos. E tem vários históricos, muitos para Brasília mesmo, com muita coisa do JK. Tem sido muito gratificante ver que o trabalho da gráfica do Senado, da coordenação de edições técnicas, do conselho editorial, chega ao público e todos ficam maravilhados, porque são vendidos também por preço de custo. Então é um valor muito baixo, as pessoas ficam até impressionadas, olhando em volta nas outras bancas, ficam impressionados com valores dos nossos livros.
A Constituição é sempre a campeã de vendas, né? Mas o que mais está vendendo muito bem também nessa edição aqui da feira?
Além da Constituição, tem saído muito o livro A Infanta Carlota Joaquina, que é o nono volume da coleção Escritoras do Brasil. A reboque dele, todos os livros da coleção também estão saindo bastante. O Senado já é famoso pelos livros de história, que normalmente não são publicados por outras editoras, por questões até financeiras mesmo, e o Senado resgata esses livros.
Aloysio, o trabalho da Livraria do Senado, da Aquedit em geral, sempre é maravilhoso. E a gente tem visto um crescimento nesse trabalho nos últimos anos. Fala um pouquinho como tem sido esse trabalho de vocês e o que vem aí pela frente.
Bom, quanto ao trabalho da gráfica, a gráfica imprime a história do Brasil há 58 anos. E assim tem sido e assim será enquanto existir, que espero que dure muito. As edições técnicas, nos últimos anos, nós focamos na ideia de que fazemos um trabalho social em nome do Senado. E para isso desenvolvemos a área de multimídia e temos levado esse trabalho de divulgação do trabalho da Aquedit, que são livros de legislação, livros autorais, livros de história do Brasil, ciência política, levado ele a todos os rincões desse país. Então o trabalho de crescimento é um trabalho pela visão de divulgar uma ação social do Senado, que é imprimir livros de legislação e livros de história, como falei. É um orgulho para o Senado, é um orgulho para a Aquedit poder levar todas as nossas publicações à população brasileira.
Outra coisa muito interessante é essa participação em feiras, né? Que tem crescido. A gente teve a pandemia no meio do caminho, que atrapalhou ali o planejamento, mas há uma previsão de uma participação intensa para 2023, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente?
A direção da casa, através da nossa diretora Ilana, tem orientado, junto com a primeira secretaria, que participemos do maior número de feiras possíveis. Temos ainda pela frente Salvador, Porto Alegre. Já fizemos Belo Horizonte, Joinville, Belém, e a pretensão para o ano que vem é talvez girar em torno de umas 10 feiras que devemos participar.
Para a gente encerrar então, Abelardo, deixa o recado aí para quem acompanha a gente, de poder participar dessas próximas feiras, né, Porto Alegre, Salvador, e também de poder visitar o site da Livraria do Senado.
O endereço é livraria.senado.leg.br, leg.br. Todos os livros têm download gratuito, a grande maioria dos livros tem download gratuito, e todos são com preço de custo e frete grátis para o Brasil inteiro. Quem estiver em Porto Alegre de 28 de outubro a 15 de novembro pode visitar também o stand da Livraria do Senado na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. É uma feira ao ar livre, entrada gratuita, acesso livre, e é sempre muito tradicional. O stand do Senado é sempre o maior da feira, um ponto de encontro de muita gente. Em Salvador, vai voltar a ser realizada a Bienal do Livro Bahia, que, se eu não me engano, é desde 2014 que não é realizada, e está com uma divulgação incrível, um trabalho de divulgação muito bem feito. Vai ser um evento enorme. Vai ser de 10 a 15 de novembro no Centro de Convenções de Salvador. E, além disso, nós temos também a rede social da Livraria do Senado no Instagram, que é @livrariadosenado. Todas as pessoas podem entrar em contato com a gente, seguir, ficar sabendo de todos os lançamentos da Livraria do Senado. Às vezes tem algumas promoções que a gente faz com sorteios de brindes que não são vendáveis, como, por exemplo, uma réplica da Lei Áurea. A gente já está bolando alguma coisa de novo para isso. Tem sempre muita procura.
E conversamos também com a Suzy Souza sobre a organização da Bienal Internacional do Livro de Brasília.
Suzy, o evento está maravilhoso, mas conta pra gente, deve ter dado um trabalho danado, não foi?
Olá, Anderson, tudo bem? Obrigada por você estar aqui com a gente. A Bienal Internacional do Livro de Brasília, com toda certeza, para a gente é um desafio muito grande fazer nesse período, fora que a gente está aí retomando o projeto após dois longos anos parados por conta da Covid. Mas, de todo modo, é um projeto delicioso de fazer, é um projeto que fomenta bastante a cultura da cidade, nos posiciona dentro de um calendário nacional também de projetos literários, e para a gente é um gosto fazer.
400 mil títulos, diversos estandes, muita atração cultural, muitos autores. O que você destaca desse evento?
Anderson, a Bienal ela tem hoje 6 eixos temáticos, onde a gente agrupa as nossas atividades. O nosso tema central é a transformação acontece aqui, que tem por finalidade discutir ações e a transformação que a gente quer para o futuro, principalmente essa transformação que a literatura pode nos proporcionar dentro das suas vertentes. Então, os nossos eixos temáticos são autores, criança, HQ, palco musical. Bom, dos que eu destaco sempre os autores, que é esse encontro entre o escritor e o leitor, e que sempre favorece as vendas do nosso mercado literário.
Por fim, a gente vê, principalmente nos dias de semana, as crianças. Elas vêm com toda aquela alegria, com toda aquela emoção de poder participar. Que impacto você vê um evento como esses na vida das crianças e, principalmente, no hábito da leitura?
Anderson, a Bienal ela tem esse objetivo de fomentar e de criar, claro, esse elo entre a literatura e o jovem, que é nosso futuro, de todo modo, né? Então, a Bienal ela democratiza muito esse acesso, não só nos finais de semana, que a criança vem com o pai, né, com a família, mas principalmente na visitação escolar, que a gente está tendo agora desde ontem, vai até a quinta-feira, até o dia 27. E a literatura é uma ponte para o conhecimento, para a sabedoria, nos traz várias perspectivas sobre o universo, sobre tudo. Então, a literatura, eu acho que é tudo, né? Vamos dizer assim.
Ana, que festa maravilhosa. Vou repetir, maravilhosa. Eu adorei participar novamente de uma Bienal do Livro. Adorei ver toda aquela movimentação. Eu adoro ver as crianças com livros nas mãos, né? Participando, acompanhando, comprando, levando para casa. Ana, obrigado. Obrigado por você ter ido comigo, por a gente ter vivido essa experiência lá na Bienal. E deixo com você aí a sua despedida para os nossos ouvintes.
Olha, Anderson, foi realmente extremamente emocionante. Eu digo isso assim, devido à pandemia, né? Eu acho que a pandemia impactou a gente fortemente, impactou a questão dos livros de uma maneira, a literatura de uma maneira muito forte, porque as pessoas, ao estarem isoladas, elas encontraram nos livros grandes companheiros, né? E elas se tornaram íntimas dos autores, mas, ao mesmo tempo, o isolamento social evitou, né, que a gente fizesse aquele contato pessoa a pessoa, né? Que nós fôssemos conhecer essas pessoas. Então, eu acredito que essa retomada foi extremamente emocionante. E eu gostei muito mesmo. Gostei muito da qualidade do que a gente viu. Gostei da oferta, né? E da organização do evento. Então, a gente agradece aí todo mundo que nos recebeu lá. E todos vocês, né? Que participaram dessa nossa visita, dessa nossa interação. E também a todo mundo que visitou lá, né, Anderson? Os autores, as editoras. Eu acho que tá de parabéns.
Então, nosso obrigado à organização do evento, da Bienal. Nosso obrigado também ao Josevaldo Souza e a Cristiane Melo pelos trabalhos técnicos de hoje. A gente volta na semana que vem, ainda falando da Bienal Internacional do Livro de Brasília. A gente conversou com o AK Poeta, autor de O Livro dos Ressignificados, Coração Granada e Para Ressignificar um Grande Amor. A gente encerra o programa de hoje com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos. Até a próxima. Um grande abraço e boa leitura.
Tchau, tchau.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 31 de outubro é o Dia Nacional da Poesia. Por isso, Encantos Diversos traz para você metapoemas escritos por Mário Quintana, Fernando Pessoa e Olavo Bilac. O poeta gaúcho Mário Quintana, que viveu de 1906 a 1994, ao definir o produto de seu fazer poético, valeu-se de interessante metáfora. É o que você percebe nos versos de Os Poemas, publicados no livro Esconderijos do Tempo. Os poemas são pássaros, que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como o de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Fernando Pessoa, notável poeta português que viveu de 1888 a 1935, também se inspirou no próprio ofício ao compor Autopsicografia, poema que faz parte da obra Cancioneiro. Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Outro exemplo de metapoesia são os famosos versos de Olavo Bilac, intitulados A um Poeta, publicados em 1919, na obra póstuma denominada Tarde. Bilac, que viveu de 1865 a 1918, foi um dos expoentes do parnasianismo no Brasil. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Aproveitando o enlevo do tema de hoje, deixo você com Chico César interpretando Estado de Poesia.
Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Estado de poesia me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.